A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Ana Paula Leal. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o que é a dispensa discriminatória no trabalho e como que um trabalhador pode procurar a justiça nesses casos. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui a doutora Ana. Bom dia, doutora, é um prazer ter a senhora novamente aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. Eu estou muito feliz e obrigada pelo convite novamente.
E, doutora, para nós começarmos a nossa entrevista, primeiramente, a senhora poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste uma dispensa discriminatória?
Jéssica, esse assunto é super importante. Então, a dispensa discriminatória. Primeiro, nós temos que pensar o seguinte. É direito do empregador rescindir o contrato de trabalho. O empregador, ele pode, de forma injustificada, certo? Uhum. Ele não tem justificativa. E pode fazer isso de forma unilateral. Ou seja, não precisa que o empregado dê um motivo, certo? Um motivo justificado,
sim,
ok?
Uhum.
Então, o empregador, ele pode fazer isso de livre e espontânea vontade, certo? Então, isso é o que permite a legislação. A dispensa discriminatória é quando o empregador rescinde esse contrato, levando em consideração, por exemplo, uma questão de idade, uma questão de raça, uma questão de orientação sexual, uma questão de doença que acomete o trabalhador. Uhum. Então, nesses casos, a dispensa, ela se torna uma dispensa ilícita e ilegítima. Porque, nesses casos, ele deixa de agir de forma unilateral e injustificada e tem uma justificativa. E essa justificativa seria uma justificativa discriminatória, que não é aceita pelo ordenamento jurídico. Então, a dispensa discriminatória, ela é conceituada assim.
Doutora, para os nossos ouvintes entenderem melhor, a senhora poderia conceituar, no geral, o que, que seria um ato discriminatório?
Veja, nós temos uma lei de 1995 que considera um ato discriminatório qualquer impedimento de limitação para ingresso no mercado de trabalho ou mesmo a manutenção no mercado de trabalho, levando em consideração raça, cor, idade, orientação sexual, questões familiares. Então, essa questão como um todo, ela não pode ser impedimento para uma contratação, tampouco para que essa pessoa permaneça no emprego. Então, se a pessoa está trabalhando e está vendo, por exemplo, que está sendo perseguida por um motivo de doença que ela tenha que, enfim, está se afastando demais do trabalho e o trabalhador tem sido um pouco incisivo com ela, né? Então, isso são atitudes discriminatórias. Ou mesmo, um outro exemplo que nós podemos dar, a questão da própria religião,
claro,
né? Então, essa questão da religiosidade do empregador, então, ele pode perseguir o empregado. Então, isso é um ato discriminatório, certo?
E, doutora, a senhora poderia citar para os nossos ouvintes em quais situações pode ser considerada discriminatória a dispensa? Por exemplo, como a senhora mencionou, doenças crônicas ou algo do gênero?
Veja, nós temos aqui algumas situações importantes, né? Nós temos a primeira delas, que estão relacionadas às doenças, né? Uhum. Então, nós temos trabalhadores portadores do HIV, hepatite C, por exemplo. Nós temos trabalhadores com problema de dependência química, com problemas visuais. Mas temos também outros casos que podem ser considerados como dispensa discriminatória. Novamente, volto a dizer, idade. Então, a pessoa está sendo dispensada do trabalho ou está sendo perseguida do trabalho porque já tem mais de 60 anos, certo? Levando em consideração a religião, a opção sexual, a raça. Então, todas essas questões estão englobadas, sim, dentro de uma possível dispensa discriminatória.
Uhum. E, doutora, em que momento jurídico o nosso país passou a se preocupar com esse assunto em específico? Inclusive, nós tivemos uma recente decisão do STF, se a senhora puder comentar também um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa decisão?
Então, veja, Jéssica, na verdade, a questão ela não é nova. A nossa Constituição, de 1988, já prevê como um direito fundamental a proibição de discriminação. Então, já em 1988... né? Essa proibição já existia. E aí nós temos a lei que trata especificamente, uma lei de 95, que trata especificamente... A lei, na verdade, ela veio regulamentar a proibição dos empregadores exigirem exames para confirmar a gravidez da mulher. Né? E aí nós temos a súmula 443 do TST, que ela é de 2012, mas ela só veio surgir justamente em razão dos abusos que eram cometidos pelos empregadores. Uhum. Então, veja, o sistema jurídico ele não permite isso. Então, a súmula, na verdade, ela veio compactar decisões que já existiam na Justiça do Trabalho e que eram decisões que confirmavam essas dispensas discriminatórias porque entendiam que a dispensa, nesse caso, é de fato um abuso. Então, ela não pode acontecer, certo?
Doutora, nós podemos então dizer para os nossos ouvintes que uma pessoa portadora do vírus HIV ou de outra doença grave, ela não pode ser dispensada do seu trabalho?
Veja, aqui a gente tem que ter um pouquinho de cautela agora. Porque o que o ordenamento jurídico quer não é trazer uma estabilidade provisória desses trabalhadores. O que o ordenamento jurídico busca aqui é uma proteção. E uma proteção por quê? Veja, já é tão difícil se colocar no mercado de trabalho, então vamos pensar, é muito mais difícil se recolocar no mercado de trabalho. Então, o que a justiça, ela enfoca aqui é justamente essa proteção do emprego. Ela olha para o trabalhador e pensa assim, bom, esse trabalhador, ele precisa permanecer empregado, porque se ele sair daqui, então, vamos pensar no caso de um trabalhador portador do vírus HIV, ou mesmo portador de um câncer. Sim. Se ele sai daquele emprego, é muito difícil que ele consiga uma nova qualificação, mas isso não gera estabilidade no emprego. Por quê? Porque o empregador, ele pode sim, lembra que eu disse no começo para você, ele pode dispensar, ele tem esse
sem
direito.
Sem motivo nenhum.
Sem motivo nenhum. Mas o que ele não pode fazer é dispensar o empregado em razão deste motivo, em razão dele ser portador do HIV ou em razão dele ser portador de um câncer. Então, não é que ele não pode ser demitido, ele pode ser demitido, desde que o empregador tenha outro motivo, motivo diverso que não seja doença.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada Ana Paula Leal. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre dispensa discriminatória que gera estabilidade no emprego. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutora, a senhora já comentou um pouquinho para os nossos ouvintes, mas eu vou pedir para a senhora explicar ainda o que diz na Constituição Federal sobre essa proteção da dispensa arbitrária ou sem justa causa?
Então, vamos lá. Nós temos aqui no artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias um impedimento da rescisão do contrato, certo? Nesse caso específico aqui, nós temos da gestante e do empregado eleito ao cargo de direção da CIPA, certo? Então, nesses casos, a própria lei veio proibir a dispensa. E aí, claro, existe um tempo, né, para que essa dispensa não ocorra. Então, a lei vem e diz, olha, em tanto tempo você não pode dispensar em razão dessa condição, certo? Mas isso significa que o empregador não possa dispensar? Pode, se houver uma justa causa cometida pelo empregado no ato daquele período de estabilidade. Então, aí, se nós agora levarmos em consideração os portadores de HIV, por exemplo, eles não têm essa estabilidade garantida pela lei. Eles não têm. Então, a nossa jurisprudência aqui e também a nossa legislação, ela vem coibir um abuso. Ela não vem garantir uma estabilidade, né? Ela vem só dizer o seguinte, olha, então se eu, empresa, tenho um empregado que seja portador do vírus HIV, eu não posso dispensá-lo em razão desse motivo. Do motivo de ser portador de HIV. Mas eu posso dispensá-lo por outro motivo, por um motivo técnico, por exemplo. Ele não está se adequando naquele posto de trabalho. Então, eu posso fazer isso. Já aqueles empregados que têm estabilidade, eu não posso. O empregador não tem esse arbítrio. Ele só pode dispensar se o empregado cometer uma justa causa. Por exemplo, faltar muito de forma injustificada, né? Deixar de comparecer ao trabalho sem qualquer justificativa, sair de forma antecipada sem qualquer justificativa, né? Então, nós temos aí um rol previsto na CLT que trata dessas hipóteses de justa causa.
E, doutora, o que diz a súmula 443 do Superior Tribunal do Trabalho sobre esse assunto? A senhora já comentou um pouquinho com os nossos ouvintes, mas só para a gente deixar bem claro.
Agora, a explicação é muito importante, porque o que a súmula vem dizer? A súmula 443, ela diz o seguinte, presume-se discriminatória. Nós acabamos de falar do direito da estabilidade, certo? Então, o tribunal, ele pensa o seguinte, para evitar esses abusos nessas rescisões, ele já presume que quando o empregador tem alguma doença que cause preconceito ou estigma, ele já entende que essa dispensa é discriminatória. Aí, O que o empregador deve fazer nesses casos? É o empregador que tem que se armar de todas as provas possíveis e comprovar que aquela rescisão do contrato daquele empregado não se deu em razão da doença que ele tem. Então, essa presunção, ela não é absoluta, certo? Essa presunção, ela admite uma prova em contrário, que, claro, só é feito em juízo, certo? Então, essa prova em contrário, ela tem que ser feita única e exclusivamente pelo empregador, porque a presunção já é que a dispensa se deu de forma discriminatória, porque aquele empregado era portador do vírus HIV, ou ele tinha hepatite C, ou ele era um dependente químico. Então, a justiça já entende aquilo de forma abusiva, já entende aquela rescisão ilegítima. E aí, nesses casos, é o empregador que deve provar e deve dizer, não, eu rescindi o contrato porque eu fechei aquela filial da empresa. E nenhum daqueles empregados que estavam trabalhando lá na filial foram transferidos para a matriz. Ou então, eu rescindi o contrato porque esse funcionário, ele tem um índice de ausências sem qualquer justificativa, ou seja, essas ausências não estão relacionadas com a doença dele. Então, eu também não posso permanecer com esse trabalhador no posto de trabalho porque ele interfere na rotina diária da empresa. Mas aí a prova é só da empresa. É ela que tem que provar.
É como se fosse uma inversão do ônus da prova, doutora.
É mais ou menos isso, certo? É mais ou menos isso. Porque o que, que acontece? Nos outros casos específicos, porque vejam, ouvintes, a súmula é clara. A súmula trata de portadores do vírus HIV, doenças que suscitem estigma, certo? Ou preconceito. Então, assim, as pessoas não sabem, por exemplo, se eu vou pegar aquela doença, então eu não quero permanecer junto no mesmo posto de trabalho. Então, doenças nesses casos é que geram essa presunção. Agora, se o empregador efetiva uma dispensa em razão de um motivo de orientação sexual, aí quem tem que provar que a dispensa se deu dessa forma é o empregado. Porque daí, nesses casos, a justiça não presume discriminatória. Então, nesses casos, o ônus da prova é do empregado. Então, aí ele está sendo perseguido por um motivo de religião. É ele que precisa comprovar, certo? Porque daí, de fato, mesmo que o judiciário entenda que essa dispensa foi discriminatória, não. Ficou comprovado que você foi dispensado em razão da sua orientação sexual, ou em razão da sua raça, ou em razão da sua idade, certo? Então, essa dispensa não deixa de ser uma dispensa discriminatória, mas ela não gera essa presunção da discriminação.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada Ana Paula Leal. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Meu nome é José Roberto Zene, sou morador do município de Curitiba, no bairro Jardim Botânico. Sou ouvinte assíduo da Rádio É Paraná, AM630, porque a rádio privilegia a música brasileira e o sistema de informações de atendimento ao público em geral é muito bom.
Se você tem 16 anos e é barrado naquela festa... Se você tem 16 anos e seus pais te levam até a porta da escola... Se você tem 16 anos e alguém discorda de você... Se você tem 16 anos, não é mais uma criança... Mas também não é tão velho assim. Se você tem 16 anos, já pode escolher o seu destino. Tire seu título na segunda semana do Jovem Eleitor, de 28 de março a 1º de abril. Justiça Eleitoral.
Os riscos aumentaram e ele pode estar mais perto do que você imagina. O mosquito da dengue está mais perigoso do que nunca. Agora também transmite chikungunya e zika. Faça a sua parte. Vistorie semanalmente sua casa e elimine focos de água parada, como lixos do quintal e a bandeja de degelo da sua geladeira. Também desentupa calhas e lave potes de água dos animais. O perigo é real e todo cuidado é pouco. Governo do Paraná.
CPF na nota, é dinheiro de volta. CPF na nota, é dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota, é dinheiro de volta.
Governo do Estado.
A E Paraná AM630 está apresentando... Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa Damapar de hoje é dispensa discriminatória que gera estabilidade no emprego. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo da advogada Ana Paula Leal. Eu quero perguntar agora para a doutora Ana. Doutora, caso um trabalhador se encaixe num desses casos que nós comentamos sobre dispensa discriminatória, ele tem direito de pedir na justiça a reintegração do seu emprego sobre o argumento que ele foi vítima de discriminação?
Veja, Jéssica, a súmula 443, ela é clara. Então, se eu tenho um empregado portador do vírus HIV ou de uma doença que cause preconceito ou estigma, invalidado o ato, né? Porque eu lembro novamente, isso não significa que a dispensa de fato tenha sido discriminatória.
Claro.
Mas se comprovado na justiça que a dispensa foi discriminatória, então o juiz invalida o ato, ou seja, anula a rescisão do contrato de trabalho e aquele empregado tem, sim, direito à reintegração no emprego. Ou seja, ele tem o posto de trabalho de volta, ele vai poder trabalhar de volta. E isso levando em consideração a proteção do emprego e da dignidade do empregado, né? Porque o que a justiça busca aqui é evitar que esse trabalhador tenha o seu contrato de trabalho rompido e volte ao mercado de trabalho, porque ele vai ter muita dificuldade de recolocação em razão da doença específica, né?
Uhum.
Então, a súmula, ela veio amparar esses casos. Então, ela invalida o ato, desde que provada essa dispensa discriminatória, provada que a rescisão se deu, de fato, em razão do empregado ser portador do vírus HIV, né? Ou, por exemplo, ser portador de um câncer. E uma coisa super importante, Jéssica, que a justiça leva em consideração, porque a gente pode pensar o seguinte, então o empregado que está afastado por um auxílio-doença em razão de um câncer, quando ele recebe a alta médica e volta a trabalhar, né? Então, o empregador ele não pode rescindir o contrato porque é um ato discriminatório? Não, não é assim, né? Não é assim. Porque, volto a dizer, existem vários motivos, né, na ordem patronal que podem desencadear, sim, uma dispensa, certo? Mas é claro que se a gente levar em consideração por uma prova, né, a alta médica e imediatamente a dispensa, ela já pode, sim, gerar uma presunção de uma discriminação. Por exemplo, um AVC.
Claro.
Né? Em que a pessoa tenha ficado, de fato, com uma sequela, né? Então, essa imediatidade... Então, fiquei afastado do meu emprego, retornei à empresa e assim que eu retornei, ela rescindiu o meu contrato de trabalho. Isso já pode gerar uma presunção de dispensa discriminatória.
E, doutora, como é que está a jurisprudência nesses casos, nessas situações?
A jurisprudência, ela é sempre... busca amparar o empregado, né? Mas é claro que a justiça vai analisar o conjunto de provas produzidos. Porque, eu volto a dizer, nós temos duas situações. Nós temos aquelas situações em que eu só discuto um ato discriminatório por raça, orientação sexual, condições familiares. E nessa condição específica, quem precisa provar a rescisão discriminatória é o empregado. Agora, quando eu trato da súmula que diz respeito à doença especificamente, doenças graves... Nesse caso, a jurisprudência entende que eu já presumo que essa dispensa ocorreu de forma ilegítima e aí, nesse caso, o empregador deve provar que essa dispensa ocorreu por motivos econômicos da empresa, certo? Ou que ocorreu por motivos técnicos, aquele trabalhador não se encaixa no perfil empresarial, ele não se dá bem com os outros funcionários... Então, eu posso dispensá-lo, mas a justiça precisa levar em consideração todo o conjunto de provas produzidos. Não é simplesmente que ela fecha os olhos e diz, não, nesses casos existiu uma dispensa discriminatória. Não, não é assim. Ela olha, claro, levando em consideração a dignidade do trabalhador e essa proteção ao emprego, que é um princípio máximo para nós aqui. No direito do trabalho. E é isso que se busca.
E, doutora Ana, de que maneira um trabalhador que considere-se ameaçado no seu serviço pode recorrer à justiça para provar a sua estabilidade?
Veja, nesses casos da súmula, né, a presunção aqui, a prova não é dele, né? Então, ele entra na justiça e diz, olha, eu sou portador do vírus HIV e a empresa rescindiu o meu contrato de trabalho e esse contrato, e essa rescisão desse contrato é considerada ilegítima, abusiva.
Uhum.
E aí, quem tem que fazer a prova inversa aqui é o empregador, certo? Então, o empregado, quando ele entender que essa dispensa, que essa rescisão do contrato ocorreu em razão do motivo da doença pelo qual ele possui, né? Ou, enfim, em razão da sua religião,
sim,
por exemplo,
uhum,
ele pode buscar a justiça nesse sentido.
Uhum.
Tá?
Doutora, o empregado, ele pode pedir também dano moral, dependendo da situação que ele for exposto?
Claro que sim, claro. Veja, as duas ações aqui que nós temos, né? Tanto as ações que não geram a presunção da dispensa discriminatória, né? Quanto as outras, pode, com certeza. Porque, veja, além da dispensa, além do ato ter sido ilegal, ele foi afetado de alguma forma, né? Então, e esse abalo interior, esse abalo interno, psíquico, gera, sim, o direito ao dano moral.
Uhum. E, doutora, o que pode acontecer com as empresas que forem acusadas e, por meio de provas, foi comprovado que executaram uma dispensa por discriminação? A empresa pode sofrer algum tipo de sanção também?
Claro, veja, então, no caso específico da súmula, né, que nós temos os portadores de HIV, a empresa é obrigada a reintegrar esse trabalhador ao posto de serviço e também ela vai sofrer uma indenização por dano moral. Ela vai ter que pagar uma indenização por dano moral para aquele trabalhador em razão da conduta ilegal, da conduta abusiva que ela cometeu, né? Então, isso é uma sanção forte e, por vezes, pesada pelo próprio judiciário, né, aplicado, porque eles levam em consideração o tamanho da empresa, né,
claro,
para aplicação desse pagamento de indenização por danos morais.
Uhum. Doutora Ana, agora só para finalizarmos, a senhora considera, como especialista, atuando diretamente nessa área, que falta conscientização dos empresários a respeito desse tema no geral?
Falta, Jéssica, porque, assim, no cotidiano das empresas, né, as atividades são muito descentralizadas.
Uhum.
Então, algumas pessoas têm conhecimento, né, dos direitos e deveres e outras não têm. Então, algumas pessoas, alguns trabalhadores mesmo, né, alguns chefes de,
claro,
de departamento, eles não têm essa sensibilidade, às vezes, de tratar esses trabalhadores, não é de forma diferenciada, pelo contrário, mas com uma certa cautela. Então, veja, esses abusos que aconteciam diariamente nas relações de trabalho é que fez com que a jurisprudência dissesse o seguinte: opa, vamos barrar isso. Esse abuso não pode mais acontecer. A Constituição é clara, é proibida qualquer forma de discriminação, certo? Então, no cotidiano ainda existe, claro que sim, mas isso não pode mais permanecer no ventre das empresas, de forma alguma.
Doutora, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigada, eu que agradeço. Um abraço e um abraço, ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.